Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia, aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, fácil, divertido, descomplicado, para ajudar você a cuidar melhor das suas finanças. E quem está aqui a postos ao vivo no nosso estúdio é o nosso amigo economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo.
É um prazer todo meu, mais uma vez, estar aqui. Pedro hoje está animado com um tema super, assim, alvissareiro para as nossas discussões aí. Vamos animar todo mundo aí, vamos ver. Hoje dinheiro é diversão.
É, gente. Inclusive, quem quiser assistir aqui o nosso bate-papo, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, facebook.com/emboacompanhia. É a nossa live. Você pode entrar agora, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão também, né? Dar o seu pitaco aqui nessa coluna. E o nosso objetivo, já falei, é ajudar você a cuidar melhor do dinheiro. E hoje vamos falar diretamente para o público jovem. Os jovens são mais propensos a cair nas armadilhas financeiras. Será? Bem, a gente sabe que as pessoas não são totalmente racionais e nem sempre tomam a decisão que faz mais sentido. Longe disso, apesar da tese parecer óbvia, a economia clássica sempre tratou os seres humanos como 100% racionais. Mas isso começou a mudar com os estudos de economia comportamental. Inclusive, tem um economista chamado Richard Thaler, vencedor do Prêmio Nobel de Economia no ano passado, que tem uma pesquisa que vai justamente nesse sentido. Olha, será que quando se fala de economia, nós somos seres irracionais, Frederico Torres?
Somos o tempo todo e, pô, eu como economista formado há bastante tempo, já não estou novinho mais, vocês estão sabendo disso. A gente estudou economia o tempo todo baseado em racionalidade, né? Os seres humanos vão agir sempre buscando o ótimo, a maximização, que é o termo em economias que a gente gosta de usar. Economista adora usar uma palavra difícil, né? Que é aumentar os lucros, né? Reduzir os custos, achar o caminho mais eficiente, econômica ou financeiramente. Ocorre que não é assim que o ser humano funciona. O ser humano é humano, ele é viesado, né? Ele segue critérios de decisão que não são econômicos, são sentimentais, são psicológicos, que é o que essa nova, vamos dizer assim, área da economia, que é a economia comportamental, que tem aí como seus expoentes aí o Thaler, o Dan Ariely, o Daniel Kahneman, quer dizer, que são hoje autores muito renomados, que vendem muitos livros, ganharam espaço reconhecendo o que o senso comum já mostrava há muito tempo. Você vai fazer compras e não age financeiramente. Você age de acordo com o seu viés ali, uma experiência no passado que te influenciou e que às vezes você está se prejudicando financeiramente, mas você toma aquela decisão. Tá? Então, é com isso que se trabalha hoje nas várias áreas da economia, para desde na macroeconomia, para você fazer programação de política econômica, realmente para desenvolvimento, né, que é uma coisa muito grande, que não é muito a nossa praia aqui, até para pequenas ações
do
dia a dia, que podem promover o bom comportamento, que podem dar o que também se consagrou chamar de empurrõezinhos, né? Ou seja, incentivos, cujo termo em inglês são os tais nudges, né? Incentivos ao bom comportamento.
Vamos falar então sobre a relação dos jovens com o dinheiro. E eu queria te perguntar, Fred, quais são as ciladas mais comuns que os jovens costumam enfrentar nas finanças pessoais? E aí, até me pegando como exemplo, quando eu era mais novo, eu não recebia mesada nem nada, não. É uma prática, talvez hoje, muito comum dar uma mesada, uma semanada, né, para as crianças, para os adolescentes. Isso é legal, já dá para plantar aquela sementinha de como cuidar melhor do seu dinheiro, aprender a poupar. Mas que armadilhas os jovens caem mais hoje em dia?
Bom, eu acho que a principal armadilha específica do jovem é cair na tentação e ser impaciente. Né? A tentação, a propensão ao consumismo, ela nos atinge a todos. Uhum. Né? Os incentivos ao consumo impulsivo são inúmeros, estão na televisão, no celular, quer dizer, o tempo todo a gente está sendo empurrado para comprar mais, consumir mais. Mas isso não é uma questão específica do jovem. Eu acho que o jovem é mais propenso a cair em armadilhas que lidem com a impaciência. A gente conhece aí essa turma aí de 20 e poucos e sabe quão difícil é para eles se imaginarem com 40 e poucos, né? Especialmente então com 60 e poucos. Quer dizer, eu já tive essa ideia, vou falar por mim, né? Eu já tive essa idade uma vez, né? Eu imaginava que isso, que nunca ia chegar à época que eu, né, que eu tenho. Bom, eu tenho 46 hoje. Imaginar, pô, esse cara de 46 é um coroa, um velhinho, né? Então você não consegue trabalhar. Se você não consegue trabalhar com essa dimensão temporal, você não consegue tomar decisões com esse horizonte temporal. Uhum. Você não consegue, por exemplo, deixar de comprar um tênis novo porque você precisa colocar R$50 do seu salário numa conta para criar uma reserva financeira para a sua aposentadoria. Quer dizer, eu posso falar isso aqui 50 vezes, que eu tenho certeza que eu vou falar 50 vezes praticamente à toa, que quase ninguém de 20 anos que esteja nos escutando, né, vai se sentir, vamos dizer assim, incentivado a tomar essa decisão. As pessoas de 20 anos não se enxergam nessa situação. Então, eu acho que trabalhar com incentivos para diminuir essa impaciência, trabalhar com incentivos para aumentar a visibilidade que o jovem tem do longo prazo, é uma boa política de orientar melhor esse futuro aí.
O jovem, ele pensa, né, tudo ao mesmo tempo agora, viver como se não houvesse amanhã, mas tem que se precaver, tem que pensar lá na frente, no futuro, porque hoje você tem 20 anos, daqui a pouco tem 40, 60, graças a Deus a gente está vivendo mais, com mais qualidade de vida, e por isso nós temos que ter as nossas reservas financeiras, sim. Fred, a questão das mesadas e das semanadas que eu disse, é um bom início, assim, para você aprender a cuidar? Cabe aos pais também incentivarem os filhos a, tô te dando esse dinheiro aqui, mas não é para você gastar tudo.
Eu acho que sim. Eu acho que você tem que... A questão da mesada ou é uma escolha, né? Eu acho que, via de regra, eu sou a favor. Eu sou contra você dar dinheiro por nota na escola, por exemplo, tá? Vou me expor aqui, tem pessoas que... Isso não é uma área de consenso. Existem pessoas que eu... colegas, inclusive, eu respeito, que fazem isso. Eu acho que você vai entender bem o que, que os seus filhos... Como é que eles funcionam, mas eu tenho essa premissa de que estudar é uma coisa que a gente faz para nós mesmos. Né? Eu não posso incentivar... Eu tenho dois filhos, os meus filhos a estudarem para receber dinheiro, né? Eles têm que entender que estudar é a formação pessoal, né? E eu acho que isso tem que vir de exemplo. Eles têm que ver que porque eu estudei, eu consegui progredir na minha vida, né? E admirar as pessoas que conseguem fazer certas coisas porque elas estudaram. Na minha filha, por exemplo, gosta muito de cinema. Eu disse para ela o seguinte: olha, o cidadão que faz o filme que você gosta aí, né? Ele estudou para ser diretor de cinema, né? Então, quer dizer, eu acho que essa inspiração é que deve levá-la a ler, a estudar, a se dedicar. Acho que... Então, eu sou contra essa associação de dinheiro com cumprimento...
Com nota boa.
Isso, e com cumprimento de tarefas que eu acho que fazem parte do desenvolvimento humano da pessoa. Agora, a mesada como um pequeno orçamento para a criança se responsabilizar pelo dinheiro, eu sou a favor. Por quê? Porque, primeiro, e mais importante, ela dá a noção de que recursos são finitos e desejos são infinitos. Você pode ter quantos desejos quanto você quiser ter. Eu posso querer ter uma casa, um carro, ir de férias para esquiar, quero de férias para ir para a praia, eu quero ir para a balada, eu quero jantar fora todo dia, eu quero ter as roupas mais caras, sabe? E por aí vai. Só que provavelmente você não vai ter recursos financeiros suficientes para quer dizer, fazer todos esses gastos. Uhum. Então, acho que muito cedo na vida de uma criança, ali com, sei lá, 5, 6 anos, talvez, já é possível dar a ela essa dimensão de que é ou esse ou aquele. Fazer escolhas. São coisas que a gente faz, nosso ouvinte provavelmente vai concordar conosco, você faz essas escolhas o tempo inteiro. Mas olha, não dá para os dois. Uhum. Ou eu vou aqui, ou eu vou ali. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a mesada, e aí eu preciso dizer, uma mesada que é uma mesada mesmo. Não adianta dar a mesada, né? Aí vai o menino, gasta a mesada toda, e você fala assim, ah, coitado, ele já gastou tudo, agora eu vou dar mais um pouco. Bom, aí você está criando o comportamento contrário ao que se deseja. Então, se existe uma mesada que deve servir para, sei lá, é o lanche na escola, é a figurinha, né? É a bala que ele gosta, o sorvete, o açaí, não sei o quê. Se ele gastou tudo na primeira semana, né?
Acabou.
Vai ter que passar 3 semanas sem nada. E por isso, inclusive, é que volta na questão que você falou, da semanada. Justamente como as crianças, especialmente as bem mais novas, não têm essa dimensão temporal, às vezes para ela até projetar um mês é difícil. Então você corta, em vez de dar uma mesada de 100, você dá uma semanada de 25.
Entendi. Fred, a educação financeira, na sua opinião, é ensinada de forma errada nas escolas? A gente está falando aqui do jovem que tem que aprender a cuidar melhor ali do seu dinheiro. Muitos trabalham, né, desde cedo, ajudam nas finanças de casa. Mas como é que é a matemática na sala de aula? Falta muito, assim, trazer a matemática mais para o dia a dia, a matemática financeira. A gente vê que, infelizmente, o jovem hoje sai da escola sem saber as contas básicas de multiplicação, né, de subtração, divisão.
Infelizmente, eu tenho que concordar com você. Eu acho que a forma que se ensina ainda hoje em dia, e eu tive essa experiência outro dia, quer dizer, eu tive num ambiente escolar já muitos anos depois de eu ter saído do ensino médio, né? E imaginando que eu ia ver inovações e uma forma mais moderna de ensinar, infelizmente eu fiquei decepcionado, porque muito do que se faz ainda hoje é muito parecido com o que se fazia há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Pouco se modernizou, né? Muito se fala de tecnologia, de conceitos novos, por exemplo, um bem famosão é a gamificação. É você, para traduzir para o nosso ouvinte de novo, é você tentar levar para dentro do ambiente de sala de aula e do aprendizado estratégias de jogos que as crianças gostam tanto. Jogos, né, joguinhos
de celular, videogame,
celular,
tablet.
Internet e tablet, exatamente. Então, a história que você perguntou da matemática é muito isso. E a gente, pena, no Educando Seu Bolso, a gente tem essa missão de tentar entrar no ambiente escolar com a pauta da educação financeira. A gente comemorou aí há algum tempo a inclusão desse assunto na base nacional curricular, mas infelizmente ainda na prática isso não está se traduzindo em um acesso dos jovens à boa educação financeira. Então, existe o medo, existe o espanto que a matemática ainda causa, né? Os professores de matemática assustam, aí as crianças tiram a nota ruim, duas, e aí já meio que botam a matemática de lado, achando que aquilo não é para eles. Sabe? Uhum. Eu vejo muito frequentemente esse distanciamento da matemática, como se a matemática fosse um bicho de 7 cabeças. Né? A desatenção e essa falta de capacidade de foco que muitas crianças hoje demonstram fazem com que no raciocínio elas se percam, a nota vem ruim, e aí na medida que a nota vem ruim, eu falo, isso não é para mim. Eu gosto de português, eu gosto de história. E inclusive eu falo isso com meus filhos, etc. Não dá para fugir da matemática. Eu tentei, tô dando testemunho meu aqui. Eu já tirei nota ruim em matemática, eu tentei fugir da matemática e eu relatei isso para eles. É, mas lá na frente, o que acontece é que ela te alcança.
Ah, ela está no dia a dia o tempo todo.
E aí, quando ela te alcança de volta, parece que a vingança é multiplicada por dois ou por três. Então, o melhor que você faz é se manter, né, quer dizer, em contato com ela assim que possível, quanto antes possível, tá?
Fred, olha só, primeiro que os ouvintes aqui dizendo que você não parece ter 46 anos, viu? Você é super jovem, o Leonardo, a Silvana. A Silvana, inclusive, disse o seguinte, ela mora no Santa Branca, o meu filho tem 26 anos e lida com dinheiro melhor do que eu.
Ai, que bom, Silvana. Esse, inclusive, a Silvana está lembrando de um ponto bem legal. Então, a gente fala muito sobre como ajudar os nossos filhos a lidarem com finanças, né? E eu acho que a gente fala pouco de como ajudar os nossos pais a lidar com finanças.
É verdade.
Né? E, então, acho que a Silvana provavelmente está se beneficiando da aptidão que o filho dela tem no trato com as finanças para ficar a par de novidades, né? Como as fintechs que a gente fala aqui o tempo inteiro, né? Para não ter que ficar refém do banco de relacionamento, quer dizer, ela sabe, se ela quiser ficar na poupança da Caixa, tudo bem, isso é uma escolha dela. Agora, se ela quiser fazer com que o dinheiro dela renda um pouco mais de forma segura, ela sabe, provavelmente através, né, do filho dela, que existem outras opções. Eu acho que esse é uma dica que eu deixo aí para o nosso ouvinte, que olhe para os pais, para as finanças dos pais, é que se ofereça como uma fonte, né, de renovação aí, no trato das finanças dos nossos pais. Parabéns para a Silvana e para o filho dela, que ela não falou o nome.
Né? A Rosângela Miranda, bom dia, sou de família grande e de uma época em que nunca tínhamos mesadas, mas conseguimos nos educar financeiramente. Não todos os irmãos, mas a maioria sim. A educação veio mais na marra.
Então, esse é ótimo. A Rosângela está dando outro testemunho que eu acho que vale demais. Você passar, e isso não sou eu que acho, acho que eu posso até depois desenterrar aí alguma evidência empírica, ou seja, estudos, né, com base em vários casos que demonstram que na prática o caso dela, da Rosângela, de ter que ter aprendido sem ter uma mesada, de ter que ter aprendido na marra, ele funciona para muita gente. O que a Rosângela está refletindo com o relato dela é que a escassez, né, a escassez prática, concreta. Provavelmente o ambiente familiar em que ela viveu, de uma família grande, que era a norma até muito pouco tempo atrás, né, Pedro? Assim, a família do meu pai são 11 filhos. Você imagina o que é essa, né? Obviamente que o filho do meio usava a roupa do filho mais velho, e por aí vai. As coisas iam descendo em escadinha, livros, né, e descontos para, sei lá, saídas em bloco, alguma coisa assim, né? Então, esse ambiente de escassez, ele é incorporado pela maioria. É óbvio que há, como ela falou, os vieses individuais, alguns se tornam gastadores, mas eu acho que a maioria vai incorporar isso para o futuro. Então, isso é uma coisa que acontece. A gente vive, a gente repete algumas das coisas que a gente aprendeu na infância. A Rosângela está dando conta de que ela incorporou esse senso de que não ser gastadora demais, de conseguir controlar bem as suas finanças, porque ela viveu isso durante muito tempo na vida dela. Imagina ter que... Você não fica livre disso fácil, né?
O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, Fred.
Sério, Pedro?
Sério.
Não, o papo tá tão bom.
O horário político, ele pegou, assim, meia hora do nosso programa.
Não, isso não é justo. pelo amor de Deus.
A Silvana dizendo que o nome do filho dela é Gustavo.
Opa.
O Leonardo dizendo, eu tô com a idade inflacionada, mas sou jovem ainda. Fred, tem aqui algumas perguntas. Infelizmente, vai ter que ficar para a semana que vem. Uma chegou pelo nosso WhatsApp, da Mônica Araújo. Ela perguntou, bom dia, hoje é um bom negócio investir em títulos do Tesouro Nacional? Vocês podem falar sobre isso?
Sim.
A gente comenta nos próximos programas, pode ser, Fred?
Tá bom, comentamos nos próximos programas, mas para ela, só uma resposta curta para ela, sim, ainda é um bom negócio. Posso explorar um pouco mais na próxima.
É o Tesouro Direto, Tesouro Selic.
Exatamente, é isso aí. Corretoras, taxa de administração baixa, você tem liquidez, que é a possibilidade de transformar isso em dinheiro todo dia, as taxas são boas. Tem aqui, acho que tem um programa nosso aí, quem foi que perguntou? Desculpa.
Foi a Mônica.
Mônica. Tem um programa nosso no podcast lá, ela pode baixar, onde a gente, inclusive, explicou um pouco as diferenças entre os tipos de títulos que é possível comprar no programa do Tesouro Direto. E alguns têm um pouquinho mais de risco do que outros. Talvez valesse a pena ela escutar.
Entra lá, viu, Mônica? É o educandoseubolso.blog.br.
É um podcast, deve ter uns 2 ou 3 meses no máximo.
Mas tem uma sessão lá que é só com os podcasts, você pode ouvir aqui o Educando o Seu Bolso do Em Boa Companhia, na Inconfidência. E a Isabel Maximiano, de Esmeraldas, não sei se com essas informações é o suficiente para você responder para ela, Fred. Ela falou que tinha um título de capitalização há menos de um ano, porém atrasou umas três parcelas. Quando foi regularizar, o banco informou que o título estava cancelado e que ela deveria aguardar o prazo de vencimento para ver o que ela fazia. Ela quer saber, será que eu perdi tudo do título de capitalização?
Não, provavelmente não. Ela provavelmente não perdeu tudo, eu posso confirmar isso. Isso é um contrato que existe entre ela e a seguradora, né, que o banco, uhum, ou o gerente do banco dela representa. E esses contratos podem ter especificidades, cada um deles pode ter um tipo de regra um pouquinho diferente. Então, eu não consigo cravar para ela que, uhum, é assim. Mas se for o funcionamento normal do título de capitalização, ela vai ter direito a receber alguma coisa ao final do prazo.
Mesmo se ela não tiver pagado?
Então, mesmo se ela não tiver pago tudo, tá? Mas a má notícia para ela é que essa alguma coisa não vai ser grande coisa, tá? Então, assim, quando você cumpre tudo direitinho num contrato de um título de capitalização, é pior do que se você tivesse aplicado na pior aplicação financeira possível. Então, assim, se ela tivesse continuado pagando, mesmo assim ela teria meio que perdido ao final do prazo total. Uhum. Se ela não cumpriu a parte dela e provavelmente está sofrendo uma penalidade por ter, né, rompido, vamos dizer assim, de certa forma, o contrato, eu acho que o que vai sobrar para ela, infelizmente, vai ser muito pouco. Mas eu adoraria, Isabel, que você nos mandasse lá no Educando Seu Bolso dados um pouco mais específicos de que plano é esse, para a gente pesquisar o regulamento para você e te até fazer uma projeção lá direitinho de quando é que você recebe e o que você recebe.
Beleza, Isabel. Se você não tiver acesso à internet, liga de novo e passa aqui o nome direitinho, né, o período, para a gente poder te dar mais informações. Ok? Isabel Maximana, uma querida ouvinte lá de Esmeraldas, está sempre em boa companhia. Fred, muito obrigado, boa semana, bom feriado para você, divirta-se, descanse e até semana que vem.
Valeu, eu que agradeço, especialmente as participações dos ouvintes, hoje foi bem animado, quanto mais pergunta, melhor.
É isso aí, galera, obrigado pessoal da live, facebook.com/emboacompanhia, o vídeo fica disponível para você assistir de novo, quantas vezes quiser, tá bom? Semana que vem, quinta-feira que vem, tem mais Educando o Seu Bolso, enquanto isso você acessa educandoseubolso.blog.br.